De volta aqui na CBN, sua CBN Cultura para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Agora a gente vai conversar com a jornalista Candice Carvalho Feio, que está lançando pela Folha Editorial o livro Asfixia, que tem como foco aí a pandemia e o racismo, em uma edição bilíngue. A gente está super feliz em conversar com ela. Candice, bom dia, muito prazer em falar contigo, viu?
Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia a todos. Já te falei que eu adoro a CBN, estou adorando estar aqui com vocês.
Que bom, a gente fica super feliz, viu, de verdade, em receber você aqui, falando de um livro. Bem, antes de mais nada, queria perguntar a ideia desse livro, né? Você é uma jornalista que cobre os assuntos de Nova York já há algum tempo. Você acabou, por conta disso, dentro da sua cobertura, tendo uma ideia no meio das manifestações. Tivemos pandemia, tivemos manifestações aí em relação ao George Floyd. Foi no meio disso que você pensou: acho que isso aqui daria um bom registro, ou já foi uma coisa de antes e acabou coincidindo? Como é que foi a concepção inicial aí do livro?
Um pouco das duas coisas. Quando a pandemia começou em Nova York, tudo ainda estava muito no começo. Houve a primeira onda na China, em Wuhan, depois na Itália, e Nova York veio em terceiro lugar, e acabou se tornando o epicentro da crise, né? Logo depois disso. Isso foi final de março, final de março, início de abril. E a gente começou a cobrir nos jornais da Globo News e da Globo diariamente, claro. Os fatos relacionados à pandemia e toda aquela incerteza. Porém, eu vivia aquela situação não só como jornalista, mas como pessoa, né, cidadã, residente da cidade de Nova York. Eu tinha todos os medos, todas as angústias, todas as apreensões em relação à minha família, meus amigos no Brasil, e eu passei a sentir necessidade de fazer um registro mais pessoal, sobre aquele momento. Né? Porque nos jornais a gente, claro, a gente se atém aos fatos e eu não posso falar sobre os meus medos no jornal. Então, eu comecei a fazer uma espécie de diário, muito informalmente, escrevia, saía para tirar algumas fotos da cidade, a cidade fantasmagórica, né? Nova York, que é tão caótica, tão cheia de gente, completamente vazia. No meio disso tudo, estouraram os protestos, George Floyd foi morto no dia 25 de maio. 2 dias depois, os protestos estouraram aqui em Nova York. E aí eu também comecei a fotografar aquele momento. E no meio desse processo inteiro, eu pensei: caramba, isso eu acho que eu quero transformar esses registros num livro. E nesse momento eu devia ter umas 2.000 fotos já. E aí depois eu tirei mais umas 3.000. 5.000 e poucas no total que foram editadas nessas cento e pouquinhas que tem no livro.
Que demais. Como que é esse processo de eliminar uma foto por outra em 5 mil fotos, você colocar cento e poucas? Deve ser um trabalho, porque assim, o jornalista já está acostumado a 90% do trabalho dele não ir ao ar, né? Que é tudo meio cortado, picotado e tal, para fazer uma matéria e tudo mais. Então isso já, a gente já tem um desapego quanto a isso, né? Mas de 5 mil para escolher cento e poucas, imagino que você deva ter ficado: não, mas essa aqui vou ter que tirar, tá tão legal. Como é que foi para você essa escolha, essa curadoria das suas próprias fotos?
Foi um drama, foi horrível, traumatizada. Eu posso ter a segunda edição, a terceira edição do livro, se vocês quiserem, enfim. Assim, o lado bom é que eu não sou fotógrafa, então tinha muita foto que eu olhava de cara e eu falava: nossa, foto horrível, pode ir pro lixo de cara, enfim. Mas algumas foram realmente muito difíceis, assim, especialmente as fotos de protesto, que eu tive a oportunidade de ficar muito próxima dos manifestantes e dava para ver as expressões faciais eram muito ricas, no sentido de tinha muito sentimento ali. No início, os protestos tiveram uma característica que é a seguinte: no início, tinha muita raiva, muita revolta por causa da proximidade, né, com o assassinato do George Floyd, e muita frustração. E aquilo foi se transformando num sentimento de esperança à medida que as ruas de todo o país, né, começaram a ser ocupadas por manifestantes e aquele movimento cresceu. Então, no final, tinha apesar de toda a tristeza e de todo o problema, existia um sentimento de esperança e de força muito forte. Então, essas expressões, assim, foi a parte que eu tive mais dificuldade, sabe, de deixar algumas de fora, alguns personagens de fora para escolher outros.
Imagina, tem um relato que você fez no livro que eu gosto muito, vou até ler aqui. Tem uma imagem, né? E aí o ciclista está passando pelo um enorme caminhão frigorífico, um necrotério improvisado, estacionado em meio ao tradicional bairro de Village durante o pico da pandemia. Aí tem uma aspa sua: Nova York não tinha espaço para os seus mortos. Isso é uma coisa, deve ser absolutamente impactante você descrever isso e vivenciar isso numa cidade como Nova York.
É, isso até te ouvindo falar, eu já li e reli essa frase 1.000 vezes, e te ouvindo falar agora me dá um sentimento ruim, porque quem não conhece Nova York consegue imaginar o que é um caminhão frigorífico no meio de uma cidade. Mas quem conhece Nova York e sabe o que é o bairro do Village, eu acho que vai conseguir ter uma proximidade um pouco maior com o que eu estou falando, que é o seguinte: o Village é um bairro altamente turístico, é um bairro boêmio, é um bairro das casas de jazz, é o bairro que os estudantes da Universidade de Nova York saem à noite depois da aula para ficar na rua, enfim, conversando, e é um bairro de encontros, é um bairro muito vivo, muito conhecido, muito tradicional. E no momento da reabertura da cidade, eu saí para fotografar um dia, a vida estava começando a acontecer fora dos apartamentos, ainda muito timidamente. E aí tinha umas crianças brincando com seus pais numa pracinha, um ciclista passando, o ciclista que está na imagem, e esse caminhão frigorífico, esse necrotério improvisado na frente de um grande hospital. Um hospital com estrutura, um hospital que estava ainda sobrecarregado. E depois disso, a gente soube, a imprensa divulgou, que no bairro do Brooklyn tinha uma espécie de estacionamento de necrotérios improvisados. Tinha mais uns 10 caminhões, entre 10 e 15 caminhões. Eu fui lá ver também, entre 10 e 15 caminhões, todos num estacionamento antigo, numa área mais industrial do Brooklyn, com corpos de pessoas que morreram pela Covid-19 numa cidade como Nova York. Isso é, assim, eu sei que o Brasil, a gente viu aquelas imagens horríveis de covas coletivas, etc. Então o brasileiro sabe bem essa sensação.
Não, aqui no Brasil está uma coisa terrível, né? A gente tem ultrapassado os Estados Unidos, né, em média móvel de mortes, sendo que o Brasil é menor que os Estados Unidos, né? Então mostra o quão absurdo está o número de mortes. Bem, uma morte já é absurda, mas quando a gente fala em 3, 4 mil mortes que está rolando no Brasil, é uma coisa absurda. Aqui em Campinas, especialmente, sendo aberto cemitérios no período noturno, que era uma coisa que não existia antes também, para poder dar vazão àquelas pessoas, ao procedimento, que só não dá tempo, não tem a quantidade. É uma coisa que a gente está vivendo, que aqui no Brasil parece que ainda está, parece não, com certeza está caminhando a passos bem lentos, né? Como que você vê a situação atual aí dos Estados Unidos? A gente percebe que tem uma vacinação em massa, de fato, acontecendo, né, com mais de 1 milhão de doses sendo mais de 1 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia. Há uma normalidade um pouco maior agora. Como você tem sentido Nova York nessas últimas semanas?
A diferença drástica quando as vacinas chegaram. Hoje, você sai para a rua em Nova York, você tem um outro clima na cidade, uma outra atmosfera. Eu não conheço ninguém que não tenha conseguido, pelo menos, agendar a sua vacina aqui em Nova York. Eu acabei de chegar do supermercado e no supermercado, no caixa do supermercado, tinha um anúncio com Nova York agora tem ônibus de vacinação para chegar nos bairros mais pobres. E tinha um anúncio: ônibus da vacina, vai estar em tal lugar, no dia tal, horário tal. Você pode agendar por aqui ou só chegar na hora que a gente tenta, eles tentam, enfim, acomodar todo mundo. Então, assim, você tem anúncio de vacina no supermercado hoje, em Nova York. Essa diferença, mas isso é recente. Os Estados Unidos aumentaram essa campanha de vacinação. Recentemente, foi final de janeiro para cá, a gente precisa dar um crédito para o governo Trump pelo fato do Trump ter comprado as vacinas lá atrás. Porém, a gente sabe que o Trump é um negacionista da gravidade do vírus, sempre foi. Então, apesar dos Estados Unidos terem comprado as vacinas, elas não chegavam até as pessoas. Quando o Biden chegou, se você olhar um gráfico do número de casos de Covid até janeiro de 2020 e depois, desculpa, 2021, e depois de janeiro de 2021, o pico vai lá em cima até janeiro, depois de janeiro começa a descer, descer, descer drasticamente, porque as vacinas começaram a chegar nas pessoas. Então, a diferença de governo fez toda a diferença na resolução da, na, no começo da resolução da pandemia aqui nos Estados Unidos. E o que eu pensava que no ano passado era, eu falei, Nova York é o epicentro da crise, aqui está horrível, um dos piores lugares do mundo, eu jamais poderia imaginar que o Brasil ia ultrapassar essa situação. E hoje o Brasil está muito pior do que Nova York um dia já esteve.
Sem dúvida. A gente está conversando com a jornalista Candice Carvalho Feio, jornalista da TV Globo, mora em Nova York há 8 anos, lançou um livro onde ela junta duas coisas, duas situações, dois problemas seríssimos que a gente enfrentou nos últimos meses aqui no mundo todo, né? Porque a questão do George Floyd é uma questão que extrapolou os limites dos Estados Unidos, né? Então, essa junção aí da pandemia com os protestos e outra, né? Uma coisa muito louca, né? Porque o protesto estava sendo com aglomeração, sendo que era pedido para as pessoas ficarem em casa, as pessoas não respeitavam, mas você imagina que, né, como reportar isso, né? Eles estão fazendo a coisa certa em se manifestar, ao mesmo tempo que existe uma pandemia que não se pode sair, né? Como que foi para você como jornalista ter que, como que você conseguiu juntar essas duas coisas muito antagônicas, que é a aglomeração com pandemia?
Essa foi a pergunta que a gente, nós, da equipe, né, dos jornalistas que fizeram a cobertura, a gente fazia essa pergunta todos os dias. Mas a conclusão foi a seguinte: a gente via muitos médicos e enfermeiros nas manifestações. Uma coisa muito bonita era que, antes da morte de George Floyd, 7h30 da noite, todo mundo saía para as janelas, chegava até as suas janelas e batia palmas para homenagear os profissionais da saúde. Depois que o George Floyd morreu e as manifestações começaram, quando as pessoas passavam em frente aos hospitais, os médicos saíam, iam até as janelas, ou muitos desciam até as calçadas para aplaudir os manifestantes. E muitos, eu vi muitas enfermeiras, muitos médicos nos protestos. Conversei com alguns e fiz essa pergunta a eles também. E a resposta que eu mais ouvi foi: sim, existe a pandemia. Ninguém está negando a necessidade do distanciamento social e a seriedade do coronavírus. Mas a gente entende que existe uma outra pandemia há 450 anos nos Estados Unidos, e que é o racismo, e essa pandemia é tão urgente quanto a Covid-19. Então, as pessoas tentaram protestar com os maiores cuidados possíveis dentro daquela situação. Tinha muitos muita, bom, os manifestantes de máscara, 98%. Estou falando o número de cabeça, claro, mas assim, eu não lembro de ver manifestantes sem máscaras. Em alguns momentos, uns tiravam a máscara para falar e tal, o que é errado, porém, eram momentos específicos. Então, todo mundo de máscara, muita gente de óculos de natação para proteger os olhos, muitos grupos de ONGs e voluntários que ficavam distribuindo álcool em gel, lenço umedecido, máscara, tanto máscara quanto óculos, como eu falei, de natação, ou outros tipos de óculos para ajudar a proteger os olhos. As pessoas foram para as ruas porque acharam que não havia outra opção e tentaram fazer o melhor que podiam para se prevenir.
Pois é, imagino que situação, né? Bem, voltando a falar um pouco do livro, Candice, conta um pouco do prefácio maravilhoso e incrível de Caetano Veloso, né? Que é algo absolutamente raro, né? A gente conseguir ter um prefácio de Caetano Veloso, né? Agora, ele contou até que te conheceu quando adolescente também, quando você era adolescente. Conta um pouco desse encontro aí, como foi esse convite e esse aceite aí do Caetano Veloso.
Pois é, o prefácio do Caetano é uma honra, é um privilégio. Até hoje eu tenho que falar, repetir que eu tenho um livro com o prefácio do Caetano Veloso. Eu tenho duas relações com o Caetano, uma de fã, né, por tudo, toda a história dele dentro do nosso país e toda a relevância. e de uma relação pessoal, como ele conta no prefácio, que eu conheci ele como fã. Eu tinha um grupo de amigos que foi ao show dele num certo dia, eu estava nesse grupo de amigos, alguém conhecia ele e a gente acabou indo ao camarim. E ele foi muito receptivo com todo mundo e a gente acabou saindo para jantar com o Caetano e a equipe dele, por causa dessas pessoas que, né, tinham mais intimidade com ele. E era uma época que ele estava fazendo muitos shows em Porto Alegre, ele ficava, eram shows que duravam, eram 4 dias de show e ele acabava ficando a semana inteira em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma cena cultural muito grande, muito forte. Na época tinha um artista local que estava fazendo um cover da Maria Bethânia. E esse mesmo grupo chamou o Caetano para assistir a esse cover num boteco, assim, tradicional, um boteco, enfim, super simples, no, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, que é um bairro. E ele foi. E aí esse grupo, e aí aquilo começou, a gente trocou e-mail, todo mundo ali trocou e-mail, sempre que ele ia a Porto Alegre, aconteciam esses encontros. E aí a gente acabou desenvolvendo uma amizade, assim, de muito devagar. Depois eu vim morar em Nova York. Coincidentemente, o meu apartamento era perto do apartamento dele. Eu conheci a Paula Lavigne, mulher do Caetano, empresária do Caetano, ficamos amigas. Enfim, a coisa foi crescendo. E quando eu fiz o livro, eu pensei: quem que eu vou chamar para fazer o prefácio? Porque não pode ser alguém somente ligado ao movimento negro, porque o livro fala também da pandemia, não pode ser alguém que seja só ligado à pandemia. Eu preciso de alguém que represente todas essas coisas. E o Caetano me pareceu a pessoa mais adequada, mais certa, porque eu lembrava muito de Haiti, de várias músicas do Caetano durante os protestos. Uma delas era Haiti, quando ele fala de policiais quase todos negros dando porrada na nuca de malandros pretos. É, na letra de Haiti diz isso, e tinham muitos policiais negros dando porrada na nuca de manifestantes negros aqui em Nova York. É, essa complexidade racial que Brasil e Estados Unidos têm em comum foi o que me levou a convidar o Caetano para esse prefácio. E eu tive a sorte dele dizer sim.
Tem uma coisa que ele fala que eu achei muito legal, vou até ler aqui. Ele fala assim, né? Os Estados Unidos e o Brasil, como primeiro e segundo em número de mortes por Covid-19, e os Estados Unidos e o Brasil, com suas tão diferentes maneiras de não resolver o problema da formação colonial escravista. É muito forte isso que ele fala, né? Se você presta atenção nas palavras, né? Porque às vezes a gente está na correria lendo, acaba não entendendo o significado das palavras. Mas o que ele fala é muito forte, né? E o Caetano vem de uma trajetória aí de posicionamento, né? Então é muito importante esse prefácio no livro. Parabéns pela escolha. Que bom que vocês se encontraram no momento da vida que ele pôde, né, contribuir um pouquinho para o seu trabalho. Muito legal. Agora, o que eu disse, você mora em Nova York há 8 anos, como foi esse processo de mudança? Você foi através de um convite da Globo, a Globo surgiu depois, como que foi essa mudança sua para ser um repórter e transmitir o que está acontecendo nos Estados Unidos para o Brasil?
Claro, foi um pouco por acaso, foi uma sorte, porque eu trabalhava numa afiliada da TV Globo em Porto Alegre, sou de Porto Alegre, e eu pedi uma licença de 6 meses para estudar relações internacionais aqui em Nova York. Mas eu não ia trabalhar, teoricamente, nesse período, apesar da RBS ser uma afiliada da Globo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então eu vim para cá, mas claro, eu tinha aquela ideia, não, eu sei que existe uma redação da TV Globo em Nova York, eu quero trabalhar nesse lugar. E estava com essa ideia na minha cabeça, assim, de tentar, pelo menos. Eu consegui agendar um dia para visitar o escritório, para conhecer as pessoas. E eu digo que foi sorte porque eu cheguei nesse dia num momento em que eles estavam precisando muito de reforço na equipe, assim. Tinha um produtor que estava fazendo um curso fora, tinha uma estagiária que estava saindo, estava terminando o contrato naquele momento. Era a semana mais, naquele ano, mais uma das mais cheias, assim, do ano, que é o momento da Assembleia Geral da ONU, quando mais de 100 chefes de Estado do mundo inteiro estão aqui e tal. E eu acho que, assim, a chefe do escritório, que é a Cristiana Souza Cruz, que eu sou eternamente grata por ter me dado essa oportunidade. Eu acho que ela só precisava de alguém que soubesse, assim, faz, sei lá, 2 mais 2, quanto é? Qualquer pessoa que falasse a resposta certa, ela ia dar aquela vaga de estágio, né? Estágio. E eu tive a sorte de estar ali naquele momento. Aí depois disso, claro que eu entrei, não queria mais sair. O estágio era de 3 meses. Eu trabalhava que nem uma louca. Falei, eu preciso dar tudo aqui porque eu não quero sair daqui, não quero sair daqui. Aí eu consegui prolongar esse estágio de 3 para 6 meses. Depois comecei a fazer freelas para eles, porque o meu curso terminou, não podia mais ser estudante, enfim, não podia mais fazer estágio. E aí abriu uma vaga. E aí eu tive a sorte, de novo, a segunda sorte de ter aberto essa vaga. E aí eu entrei nessa vaga e nunca mais saí.
Que legal. O pessoal que não acompanha tantos noticiários da Globo News ou da Globo, aonde que a pessoa pode te ver quando tem notícia de Nova York? É na Globo News? É na Globo? É algum programa específico?
Olha, a gente tem uma escala que varia bastante, mas geralmente eu faço os jornais da manhã, eu faço o jornal Globo News em ponto, depois muda na Globo News, claro, depois muda para o Bom Dia Brasil, na TV Globo, depois volta para a Globo News, na edição das 10, e essa é a rotina, estúdio I da Globo News também. Essa é a rotina, mas sempre muda, a gente vai se revezando aqui.
Demais. Candice, conta um pouquinho dos equipamentos que você usou para tirar as fotos para o livro. É celular? É câmera profissional? Às vezes, no meio do tumulto, não dá para tirar aquela câmera que você desejaria e vai no celular mesmo. Hoje em dia, os celulares têm tirado fotos muito boas, principalmente quando tem uma luminosidade legal, né? De que forma que você tirou essas fotos?
É, com certeza. O celular eu usei nas transmissões dos protestos, eu usei só celular. Não tinha câmera profissional, assim. Então, isso que você está falando, durante a pandemia se tornou ainda mais usado, né? Mas no caso do livro, foi com uma câmera, uma câmera profissional, mas não é uma dessas caríssimas, assim. Quer dizer, ela, claro, é uma câmera cara como toda câmera, porém existem câmeras muito mais caras. Não sei se pode falar marca, mas
Pode.
é uma Sony Alpha
Legal.
7, 7-3i, qualquer coisa assim. Olha essa câmera.
Legal. Não, muito bonito. Eu tô vendo as fotos aqui, o livro, recomendo muito. Muito legal mesmo essa ideia. Tem também uma questão que eu gostei bastante, que se as pessoas quiserem ter algo para se manifestar ali, o livro também vai proporcionar que tem umas páginas soltas. Como que é essa história? Conta.
Pois é, o livro, ele, como eu falei no início da nossa conversa, eu queria, eu, a motivação para fazer o livro começou por um desejo de fazer um registro pessoal, né? Um protesto pessoal também em relação ao que a gente está vivendo, porque a gente sabe que o jornalismo sempre tem dois lados, porém, quando a gente trata de uma pandemia, onde as pessoas estão morrendo, e quando a gente trata de temas como racismo, meio ambiente, não tem dois lados, racismo é errado. Meio ambiente a gente tem que defender, pandemia a gente precisa lutar para que as vidas sejam salvas. Então, assim, isso é indiscutível. A gente está falando de direitos humanos, na verdade, né? Então, o que acontece é que eu esqueci a tua pergunta, onde que eu estava indo? Qual foi a pergunta?
Nossa, bem, a gente estava falando de tantas coisas que eu acabei até já perdendo o fio da meada também. Porque a gente estava perguntando de que forma as folhas de manifestação do livro.
Ah, isso.
Eu preciso pegar meu café também aqui.
Boa sorte. Pois é. Vou deixar meu café mais forte.
É que o café americano é mais aguado, né? Tem essa história também.
Então, já tomei. Eu sempre tento procurar os colombianos aqui, vou falar. Eu comecei com o meu discurso de indignação e aí eu me perdi. Mas é isso, o livro é uma indignação pelo momento, sabe? E a gente queria que depois conversando com a editora, com a foto editorial e com a Lia Assunção, que é a designer do livro, a gente chegou à conclusão que, pelo fato do livro ser um elemento de protesto, esse livro, o conceito dele é baseado no conceito dos panfletos das revoluções sociais que aconteceram pelo mundo. Então, a gente colocou os cartazes que eu via nas manifestações, por exemplo, um cartaz que dizia "Vidas negras importam", a gente pegou esse cartaz e reproduziu dentro do livro. Então, você tem mini cartazes dentro do livro. Na verdade, não são mini cartazes, eles são cartazes tamanho real, só que eles vêm dobrados entre as páginas. E como são crises que ainda estão acontecendo, teoricamente, você pode tirar o cartaz do livro e ir para a manifestação. Essa foi a ideia.
Legal. Muito legal. Aliás, já tem quem também quiser baixar essas imagens no site da Foto Editorial, também dá para você baixar as imagens e imprimir em casa também. Tem isso também, não tem?
Isso, e a gente fez, como os cartazes, claro, aqui são em inglês, o livro é bilíngue, os cartazes acabaram entrando em inglês, mas no site da Fotô tem a versão em português, e o que eu mais gostei, assim, foi gente me mandando foto dos filhos, que a pessoa comprou o livro, mas os filhos adoraram os cartazes e colocaram penduraram na parede, colaram nas paredes do quarto. Eu recebi tanta foto, assim, muito fofo.
Dá pra fazer um pôster já também, dá pra emoldurar também e deixar. Que demais. Eu disse, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi incrível poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, tão necessário. Acho que o jornalismo sempre foi necessário para mim, obviamente, falando como jornalista, acho um item de extrema necessidade mesmo. Mas agora parece que nos últimos anos ele tem se tornado ainda mais essencial para levar informação correta, informação com apuração, né? No meio de tantas notícias falsas que a gente encontra por aí, o jornalismo profissional parece cada vez mais se coloca num patamar de algo indispensável. Então a gente queria muito agradecer mesmo e indicar o pessoal para comprar o Asfixia, que está disponível no site da editora também, não é, Candice?
É, tá na Amazon também,
Boa.
na Lovely House e na livraria Megafauna. Vai chegar em outros lugares também, mas por enquanto são essas opções.
Então vamos repetir então. Então tem na loja da editora, na Fotô, tem também na Amazon, em quais outras mesmo?
Lovely House e livraria Megafauna.
Para o pessoal que for procurar lá e se assustar um pouquinho com o valor do livro, que é de R$ 170, vamos explicar que é um livro fotográfico, não é, Candice? Explica um pouco.
Ah, é verdade. Bom você ter tocado nesse ponto. É um livro fotográfico, um livro grande, um livro que tem um conceito específico, mas mais importante do que isso, ele é um livro que tem toda a renda, dos direitos autorais destinada ao projeto Mães da Favela, que é um projeto da CUFA, Central Única das Favelas, um projeto que surgiu no início da pandemia para ajudar mulheres brasileiras que precisam de ajuda durante a pandemia. A editora também doou a parte dela, boa parte da parte da editora também foi doada pro projeto. Então, assim, R$ 170 é um valor que eu entendo que, no meio de uma situação de uma crise que a gente está agora, parece alto, mas podem ter certeza, quem investir no livro vai estar ajudando as comunidades brasileiras que estão sofrendo aí com a pandemia. Projeto muito bonito, chancelado pela Unesco, mãesdafavela.com.br. Quem quiser entrar, conhecer mais, se informar antes de comprar o livro, antes de conhecer o livro, entra lá, mãesdafavela.com.br.
Tem duas coisas incríveis, um livro incrível e uma ajuda incrível ainda, né? As pessoas podem ajudar e 100% da renda vai para a instituição. Parabéns pelo trabalho. Mas nos próximos meses a gente volta a se falar, bate mais um papo para atualizar esse assunto que é sempre tão importante. Muito obrigado, adorei falar contigo e está super indicado aí para os nossos ouvintes, Asfixia da Candice Carvalho Feio. Muito obrigado, viu?
Muito prazer te conhecer, uma honra estar na CBN, adoro a CBN, sou ouvinte e um beijo para todo mundo e fiquem em casa, vacina já, se cuidem, que vai
Se
passar.
Deus quiser.